se vale a pena realizar a Copa no Brasil, e ele tem uma opinião que eu praticamente já expressei aqui no plenário. Acho que a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil é algo positivo, sim, para o Brasil. Apesar de todos os percalços, apesar de todas as críticas, apesar de todos os questionamentos, a realização da Copa do Mundo no Brasil é algo bom, sim. É bom para o futebol, é bom para as pessoas, é bom para a autoestima do povo brasileiro, e não vejo por que pensar diferente. E o que o Lula diz a esse respeito? Ele diz: discordo daqueles que defendem a Copa no Brasil dizendo que vão entrar 30 bilhões ou que geraremos novos empregos. O problema não é econômico. A Copa do Mundo vai nos permitir, no maior evento do futebol do mundo, mostrar a cara do Brasil do jeito que ele é. O encontro de civilizações, o resultado dessa miscigenação extraordinária entre europeus, negros e índios que criou o povo brasileiro. Qual o maior patrimônio que temos para mostrar? A nossa gente. E realmente, se, porventura, uma obra não for concluída, se um aeroporto ficar com a fase ainda para ser entregue daqui mais uns dias, ou se uma obra de mobilidade urbana não foi concluída, não tem problema, porque o legado vai continuar, a Copa vai passar e essas obras vão ser concluídas e vão ser para o bem do povo brasileiro. Agora, o que que nós temos de bom para mostrar a todos que nos visitarem durante a Copa? O nosso sorriso, a nossa boa receptividade, a característica essencial do povo brasileiro, que é um povo hospitaleiro. E ele pergunta novamente, o pessoal da revista Carta Capital, em que medida essas manifestações nascem do fato de que houve uma ascensão econômica. Aqueles que melhoraram de vida reivindicam mais saúde, mais educação, e o Lula responde: eu acho que não há apenas uma explicação para o que está acontecendo no Brasil. Precisamos aprender a falar com o povo para que entenda o momento histórico. O jovem hoje com 18 anos, o Lula disse, o jovem hoje com 18 anos tinha 6 anos quando ganhei a primeira eleição e tinha 14 anos quando eu deixei a presidência da República. É algo absolutamente diferente. Então, a tentativa midiática é mostrar tudo pelo lado negativo. Agora, se nós tivemos a capacidade de dizer que certamente o pai dele viveu num mundo pior do que o dele, se começamos a mostrar como a mudança se deu, tenho certeza de que ele vai compreender que ainda falta muito, mas que em 12 anos passos importantes foram dados no Brasil. É isso. O Lula mostra claramente que um jovem que tem hoje 18 anos, quando o Lula entrou no Palácio do Planalto pela primeira vez no seu primeiro dia de governo, ele tinha 4 anos. Uma criança de 4 anos, quando o Lula saiu, ele estava com 12 anos, né? 12 anos. E hoje, esse garoto está com 16, 18 anos. Quer dizer, se não tiver permanentemente alguém contando história para esse jovem, ele não vai entender o que está acontecendo no Brasil. E o Lula mostra o caminho. O caminho é mostrar que o mundo, o Brasil de 12 anos atrás, eram bem mais complicados para os pais desse garoto do que o Brasil que nós temos agora. E ele continua com a série de observações aqui importantes em relação ao que o Brasil era e o que o Brasil é. Ele disse assim, ó: em 100 anos, o Brasil conseguiu chegar a 3 milhões de estudantes em universidades. E essa informação é muito importante porque ele faz um relato do que é o Brasil no que diz respeito ao investimento em educação. O Brasil, nos países vizinhos, foi o último a ter uma universidade, senador Inácio Arruda. Olha só que dado interessante. Eu, de vez em quando, gosto de falar de problema histórico, para a gente entender o que de fato aconteceu neste país. Já disse e repito, Cristóvão Colombo chegou a Santo Domingo em 1942. E em 1507, ali surgia a primeira faculdade. Chegou em 492, em 507, 60 anos depois, ali surgia a primeira faculdade. No Peru, em 1550, na Bolívia, em 1624. O Brasil ganhou a primeira faculdade com Dom João VI, mas a primeira universidade somente em 1930. Então, você compreende o nosso atraso. Qual o nosso orgulho? Primeiro, em 100 anos, o Brasil conseguiu chegar a 3 milhões de estudantes em universidades. Nós, em 12 anos, vamos chegar a 7 milhões e 500 500 mil estudantes. Ou seja, em 12 anos, nós colocamos mais jovens na universidade do que foi conseguido em um século. Escolas técnicas, de 1909 até 2002, foram inauguradas 140 escolas técnicas. Em 12 anos, nós inauguramos 365 escolas técnicas. Ou seja, 2,5 vezes o número alcançado em um século. E daí você consegue imaginar o que significa o REUNE ao elevar o número de alunos por sala de aula, de 12 para 18. Ou o que significa o Ciência Sem Fronteira, o FIES, 18 universidades federais novas. Nós triplicamos o orçamento da União para a educação. É pouco, é tão pouco, que a presidenta Dilma já aprovou a lei permitindo 75% dos royalties para a educação. É tão pouco que a presidenta Dilma criou o Ciência Sem Fronteira para levar 65 mil jovens a estudar no exterior. É tão pouco que ela criou o Pronatec, que já tem 6 milhões de jovens se preparando para exercer uma profissão. Isso tudo estimula essa juventude a querer mais. Tem que querer mais. Quanto mais ela reivindicar, mais a gente se sente na obrigação de fazer. Quanto mais o povo for exigente e reivindicar, forçará o governo a fazer mais. Eu sempre fui contra a teoria de que é melhor pingar do que secar. Para mim, quanto mais o povo for exigente e reivindicar, forçará o governo a fazer mais. O que é ruim é a hipocrisia. Nós temos um setor médio da sociedade que ficou esmagado entre as conquistas sociais da parte mais pobre da população e os ricos, que ganharam dinheiro também. A classe média, em vários setores, proporcionalmente, ganhou menos. Toda vez que um pobre ascende um degrau, quem está 10 degraus acima acha que perdeu algumas coisas. A Marilena Chaui tem uma tese que eu acho correta. Um setor da classe média brasileira, que às vezes também é progressista do ponto de vista social, mas não aprendeu a socializar os espaços público e então fica incomodada. E realmente, senadora Arruda, podemos refletir sobre isso nos aeroportos, né? Os aeroportos superlotados de pessoas que antes não viajavam e agora estão podendo viajar de um lugar para outro no Brasil, estão podendo pegar férias no Nordeste, lá no Bom Ceará, tomar aquela cervejinha lá na beira praia, que antes não podia. Senador Paim, eu preciso de mais uns 3 minutinhos para concluir, se Vossa Excelência puder me conceder. Então, nós tínhamos 36 milhões de brasileiros viajando num passado recente. Agora, esse número foi para 112 milhões. E esses avanços todos são muito interessantes para serem refletidos. E o presidente Lula é da tese de que quem resolveu isso, senadora Arruda, não foi a macroeconomia, mas sim a microeconomia. Ele diz o seguinte, que a macroeconomia só deu certo por causa da microeconomia. O que foi a microeconomia? E o presidente Lula diz, de maneira divertida, que foi a minha macroeconomia, ou seja, a macroeconomia que ele concebeu. A macroeconomia, ele diz aqui, foi o aumento do salário mínimo, foi a compra de alimentos, agricultura familiar, foi o financiamento, foi o crédito consignado, foi o Bolsa Família, foi essa microeconomia que deu sustentabilidade à macroeconomia e, na realidade, conseguiu fazer com que o Brasil atravessasse o momento de crise que abalou tantos países da Europa, os próprios Estados Unidos, e o Brasil conseguiu superar essa situação. Por quê? Porque a microeconomia se sobrepôs à macroeconomia porque estava disseminada e chegando a todos os rincões. O que o governo tem de garantir é aumento da poupança interna, mais investimento do Estado, mais junção entre empresas privadas e públicas, mais capital externo para investir no setor produtivo. Para tanto, é indispensável dar continuidade à ascensão dos mais pobres, porque é isso que também vai garantir a ascensão do Brasil no mundo desenvolvido, com alto padrão de qualidade de vida, renda per capita muito maior. O Brasil não pode parar agora. Está tudo mais difícil. Mas temos agora o que a gente não tinha há 5 anos. Vamos contar com o pré-sal daqui um pouco e vamos crescer muito mais. Aí o presidente Lula segue falando de agronegócio, segue falando de uma série de outras questões e, por fim, dá algumas opiniões sobre essa questão da das eleições. Ele faz uma referência muito simpática, muito solidária aos candidatos, mostrando as características de cada um, mostrando que a história do Volta Lula nunca existiu e ele mostra isso de maneira muito clara. Ó, o Volta Lula começou já na época que eu era presidente, quando pediram o terceiro mandato. Eu, graças a Deus, aprendi a ter responsabilidade muito cedo e aprendi que, ao aceitar o terceiro mandato, por me achar insubstituível, poderia permitir que outros também achassem com a possibilidade de alguém algum dia tentar o quarto mandato. Não é prudente brincar com a democracia. Essa é uma das boas lições do presidente Lula nessa entrevista. Não é prudente brincar com a democracia. Cumpri meus 2 anos de mandato, sair cercado pelo carinho do povo. Se em algum momento tiver de voltar, posso daqui a 4 anos, mas não é a minha prioridade. Estarei então com 72 anos e acho que tem de ser gente mais jovem, com mais vigor físico e capacidade de administração. E ele diz: minha relação com a presidenta Dilma é muito forte e de muito respeito e admiração pelo caráter dela, bem formada ideologicamente e muito leal. Nunca iria disputar sua candidatura. É bonito de ouvir isso de um líder como o presidente Lula, uma pessoa que está nos braços do povo, que tem o respeito do povo brasileiro, mas que está aqui para dizer que em nenhum momento se colocou à disposição de disputar com a presidenta Dilma, porque tem o total respeito da presidenta Dilma, considera a presidenta Dilma uma pessoa leal, competente e ideologicamente comprometida com os mais pobres. Portanto, temos aí a nossa candidata presidenta Dilma com o total e irrestrito apoio do presidente Lula. E daí ele fala um pouquinho dos adversários. Fala sobre o Eduardo Campos. Ele diz: conheço o Eduardo Campos, é meu amigo, gosto dele profundamente, conheço o Aécio, ele não tem a mesma firmeza ideológica do Eduardo, tem outro compromisso, é um representante mais afinado com a elite, mas a Dilma é mais preparada que os dois. É muito bom ouvir isso do presidente Lula. Daí ele fala também sobre a Marina. Ele diz: eu gosto muito da Marina, como figura humana. Foi minha companheira no PT por 30 anos. Tenho por ela um carinho muito grande, mas acho que de vez em quando comete equívocos na análise política dela. É meio messiânica. E diz também que esperava que ela fosse candidata a presidente, não candidata a vice. Aí pergunta também da revista Carta Capital: e Dilma ganha no primeiro turno? E ele responde com mais uma sabedoria das grandes. Ele diz assim: a ganhar no primeiro turno por 51% a 49%, prefiro ganhar no segundo turno com 65% a 35%. Reeleição é sempre muito difícil, mas no segundo turno você pode considerar um processo de alianças, você pode consolidar um processo de alianças com a coalizão e você é eleito com mais desenvoltura e também permite fazer um debate mais profundo. No primeiro turno, todo mundo fala a mesma coisa, promete tudo para o povo. Eu acho que a Dilma está tranquila. Se em 2002 a esperança venceu o medo, acho que agora a esperança e a certeza do que pode ser feito pode vencer o ódio. E assim é essa entrevista imperdível do presidente Lula, que, para não tomar mais tempo dos meus colegas que estão na lista para falar, eu paro por aqui. Mas peço, senador Paim, que essa entrevista seja registrada, porque é verdadeiramente uma aula de política e de Brasil, de alguém que conhece o Brasil com mais profundidade do que qualquer outro brasileiro, porque andou pelo Brasil inteiro, fez suas caravanas da cidadania, aprofundou o conhecimento de Brasil nas 3 eleições em que ele foi derrotado, mas nunca baixou a cabeça, sempre de cabeça erguida, estava sempre disposto a colocar seu nome à disposição e era a nossa única esperança de um dia conquistarmos a presidência do Brasil, e assim aconteceu. O Lula, depois de 3 derrotas consecutivas, de cabeça erguida, partiu, venceu a primeira vez, venceu a segunda vez e depois venceu a terceira vez, colocando a presidenta Dilma, que foi, digamos assim, uma das suas mais felizes criações no mundo da política. Uhum. E fica, então, o nosso cumprimento total, nosso respeito total ao ex-presidente Lula, que dá essa entrevista de maneira serena, aberta e de maneira muito solta, né? O presidente Lula é uma pessoa que está completamente de alto astral, falando da política com todo carinho, com todo sentimento, e a abertura da sua entrevista é algo que traduz bem o momento que o presidente Lula está vivendo. Ele diz assim, ó, o jornalista que escreveu a abertura: antes de mais nada, impressiona a paixão. Aos 68 anos, Luiz Inácio Lula da Silva não perdeu o vigor com que arengava a multidão reunida no gramado da Vila Euclides no fim dos anos 70. E nos momentos em que sustenta algo capaz de empolgá-lo, ocorrência frequente, aperta com força metalúrgica o pulso do entrevistador mais próximo, como se pretendesse transmitir-lhe fisicamente sua emoção. Assim se deu nesta longa entrevista que o ex-presidente Lula deu à Carta Capital. Então fica uma indicação de leitura aí para quem tiver um tempinho, abrir a Carta Capital ou ir para o site da Carta Capital e ler essa entrevista com o presidente Lula, que é uma verdadeira aula de política para todos nós que amamos a política, gostamos da política e sabemos que a política é o melhor caminho, o caminho mais curto para fazer as transformações e para construir um país melhor para todos. Muito obrigado, senador Paim.